Declaro, nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria que, neste momento, que todos ficassem em pé e junto fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito a senhora da secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 3/4/2023. Ao terceiro dia do mês de abril de 2023, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Luiz Carlos Pelissari declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo solicitou a todos os presentes que fizessem juntos em pé a oração do Pai Nosso. Dando continuidade, solicitou que fosse realizado a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer uso da palavra em tribuna, por ordem de chamada. Em sua fala, o vereador Raul Batistello desejou um ótimo tratamento médico ao vereador Cleito e que ele tenha boa recuperação. Dando continuidade, comentou sobre o concurso público realizado neste município e desejou boa sorte aos munícipes. Ato contínuo, comentou que se sente muito feliz pela conquista de sua filha, que conseguiu o CRM de médica para trabalhar no Brasil. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Ezio Silvino de Camargo comentou que visitou o assentamento Queno, onde recebeu algumas reclamações dos moradores daquele local em relação às estradas. Na oportunidade, comentou que estes moradores já conversaram com o secretário de obras e comentou ainda que muito desses problemas é por conta do grande aumento de chuvas. E acredita que logo o secretário de obras, juntamente com sua equipe, irão resolver essa situação. Dando continuidade, comentou sobre um bueiro na rua que liga o bairro Bela Vista, que por conta da chuva, ocasionou um buraco neste bueiro, sendo perigoso para a população que por ali trafegam. Na oportunidade, pediu ao secretário de obras que tome as providências necessárias. Dando continuidade, parabenizou o vereador Raul pela conquista de sua filha e finalizou com outros comentários. Com a palavra, a vereadora Luzia Guedes Carrara comentou sobre sua ida a Cuiabá, sendo muito boa, onde esteve com os vereadores de toda a região que fazem parte do consórcio de saúde do regional, bem como esteve em vários gabinetes na Assembleia Legislativa. Na oportunidade, comentou que está com o ofício das demandas do Hospital Regional e, neste ofício, terá assinatura dos vereadores de cada município, que será destinado para a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Na oportunidade, comentou que os deputados Gilmar Dal Bosco, Janaína Riva e Lúdio Cabral se comprometeram em reivindicarem melhorias para o Hospital Regional. Ato contínuo, comentou que participou da 6ª Conferência de Saúde deste município, sendo uma reunião muito boa. E na oportunidade comentou que nesta reunião houve uma proposta para melhoria na regionalização de serviços dos pacientes, onde foi debatido também sobre a insalubridade que foi retirada de alguns funcionários da saúde. Na oportunidade convidou os demais vereadores para que apoiem e busquem a solução para este e demais problemas. Outra pauta que foi debatida nesta conferência foi a falta de medicação tanto na farmácia de alto custo, como também muitas vezes na farmácia básica. Dando continuidade, parabenizou o prefeito Paulinho pela realização do concurso público. Comentou que houve várias reclamações referente a este concurso. E na oportunidade desejou a todos que fizeram boa sorte. Por fim, parabenizou o vereador Raul pela conquista de sua filha. E finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Marcelo Pimenta parabenizou toda a equipe do setor de obras pelos trabalhos realizados neste município. Dando continuidade, comentou sobre a obra da Avenida Brasil, que verificou que uma equipe começou a fazer uma limpeza. Comentou que até o momento não sabe se será realizado um tampa-buraco naquela obra. Bem como comentou sobre uma indicação de autoria do vereador Ademir, solicitando implantação de lombadas naquela avenida, para evitar acidentes, mas até o momento não foram feitas. Na oportunidade, pediu ao setor competente que tome providências, as providências necessárias. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Ademir Dias da Silva comentou que em sua ida a Cuiabá, juntamente com o secretário de Agricultura, senhor Joaquim, estiveram na CEAF, onde foram feitos pedidos de mais calcários para a agricultura familiar deste município. Comentou ainda que serão feitos mais ofícios solicitando equipamentos para suprir a Secretaria de Agricultura deste município. E na oportunidade parabenizou este secretário por todo o trabalho que vem desempenhando. Dando continuidade, comentou sobre a fala do vereador Marcelo, que, juntamente com o vereador Valdir, vem cobrando desde o ano passado lombadas elevadas e com faixas de pedestres na Avenida Brasil, para evitar futuros acidentes. Na oportunidade, informou que é de interesse do prefeito em fazer essas lombadas. Porém, devido à demora da empresa em entregar essa obra, não tem como o setor de obras deste município fazer essas lombadas. Porém, a partir do momento que a obra for entregue, essas lombadas serão feitas. E finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Luiz Carlos Pelissari comentou que realmente é necessário a implantação de lombadas na Avenida Brasil, bem como se faz necessária a implantação de lombadas na comunidade Vila Atlântica. Na oportunidade, informou que os moradores daquela comunidade fizeram cobranças em relação a essas lombadas. E na oportunidade, comentou que se compromete em cobrar o setor competente para resolver essa situação. Dando continuidade, comentou que fez um convite aos demais vereadores desta Casa de Leis para participarem da Marcha dos Vereadores na capital Brasília. Ato contínuo, desejou ao vereador Cleito que Deus lhe conceda muita saúde e que tenha esperança, pois logo ele irá sair dessa. E finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura do projeto de lei número 1020/2023, reprovado por maioria absoluta. E projeto de lei número 1021/2023 e projeto de resolução número 1/2023, aprovados por maioria absoluta. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 20 horas e 15 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata.
Ata da sessão ordinária do dia 3/4/2023, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra líder, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereadora Luzia?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, a pessoa do presidente, cumprimentar nossa secretária, Rosane, cumprimentar os nossos câmaras, né, que estão sempre aqui transmitindo a nossa reunião, cumprimentar o Xangai, né, que toda a sessão está aqui presente, cumprimentar vocês de casa, desejando a todos, né, uma feliz Páscoa, que essa ressurreição do nosso Salvador, do nosso Cristo, esteja presente em nossos corações e principalmente, né, recuperando essas pessoas de má índole, porque a gente está vendo aí nas redes sociais tantas escolas, tantos hospitais sendo invadidos, tendo assassinato, que Deus, né, como deu sua vida pela salvação da humanidade, que transforme esses corações e que a humanidade, seu povo, seja mais temente a Deus, né, respeitando a vida do irmão. Cumprimento também aí todos, né, e desejando que a Páscoa não foi só ontem, que a Páscoa é todo dia. E falando aqui, continuando da minha viagem em Cuiabá, que na semana passada eu esqueci de falar, estive visitando os pessoal que são desde a nossa época, pessoas que nos ajudaram a adquirir as casas populares, né? Que, graças a Deus, está voltando a surgir, né, caminhos abertos entre a Caixa Econômica e que está voltando a modalidade, tanto as bolsas pulverizadas para quem tem terreno, quanto as núcleo, né, habitacionais, sendo responsabilidade do município, né, executar essas casas, é sem custo para o município, o custo é de arrumar os terrenos e arrumar também os pedreiros, mas isso, o dinheiro que vem é incluído para a construção. E graças a Deus está andando, esse pessoal já esteve em São Paulo, lá nas reuniões, e até setembro eles acreditam que está sendo liberada para os nossos municípios. Já passei para o prefeito, né, os pré-cadastros do município para estar adquirindo essas casas. E vamos aí torcer que em setembro, outubro, estaremos recebendo aí essas casas. E sabendo, né, e já falando para a população, que essas casas para você adquirir, além de você ter o nome na secretaria, vai passar por uma comissão que vai avaliar a condição socioeconômica, tudo isso, né? Então, é uma coisa muito maravilhosa. Se Deus quiser, vamos começar a ter de novo. E ele falou, Luzia, a gente conhecendo você, já está garantida aqui 40 casas para você lá no município. E o quanto o prefeito quiser para fazer núcleo, a gente está aqui para apoiá-los. Então, se Deus quiser, esse ano a gente vai ser contemplado aí. E a gente, como vereador, temos que estar aqui atento, né? É muita cobrança da população. A gente entende que a prefeitura é poucos funcionários, mas é um dever nosso estar do lado do nosso povo, ouvindo, né, as suas reivindicações, e nós, como vereadores, reivindicar. Então, a gente tem que estar mais antenado a cobrar o prefeito, a cobrar os nossos secretários, né? Porque é muita reclamação das calçadas, das escolas, das ruas, de bueiro, como já foi falado a semana passada. E eu estive andando e a gente vê que tem aí, né, os pátios das escolas precisando ser mais bem cuidados, limpos, caixa d'água. Aqui no centro esportivo está um perigo, aquele caixa de energia. Então, são pequenos reparos que custa pouco. E muitas vezes, talvez, é falta só da gente dar uma cobradinha direto na pessoa certa, porque a gente sabe que o prefeito tem todo o município para cuidar. Então, nós também somos corresponsáveis para que as coisas andam bem. E fazer uma cobrança do prefeito também, né, para olhar com carinho essa piscina nossa que estamos precisando, tem muita gente precisando de fazer hidroginástica, eu mesmo sou uma usuária, né, e pedir para ele na reforma dessa piscina, a gente está vendo para pôr um aquecedor, para não ser de água fria, né? É isso que eu tinha para hoje, e estamos aqui para trabalhar junto com a administração, com o executivo e do lado do povo. Muito obrigada e boa noite a todos.
Obrigado, vereadora. Vereador Ézio, quero fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente.
Vereador Raul Batistello, quer fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Agradecer a Deus por mais um dia nós estarmos em nossos trabalhos. Cumprimento o senhor presidente, no qual os nobres vereadores, a vereadora Luzia, secretária Rosana, o Gustavo, a Thalia também, e o Lianai também se presenta, que sempre presente, e o Xangai é nosso companheiro de guerra ali, né, Xangai? Sempre de luta, né? Sempre companheirão, sempre participando. E cumprimentar cada um dos senhores e senhoras que estão em suas casas assistindo através da rede social, do trabalho da Câmara de Vereadores. Cumprimentar cada um, o seu Edinho, sempre nos assistindo, as pessoas de todas as comunidades de nossa cidade, Vila Atlântica também, e comunidade Keno, né, também, as pessoas sempre assistindo. Um abraço a todos aí. Começo com a minha fala também hoje, onde que até ia fazer esse comentário, a vereadora Luzia também, o negócio das casas populares e bolsa construção, né? Olha, isso aí eu sempre venho falando, sempre, é a coisa mais importante numa cidade, muito importante, quer dizer, quantas pessoas, às vezes, que não tem um terreno, não tem uma casa, né, e para morar, paga aluguel, ganha pouco, só o dono da casa trabalhando, e com bastante dificuldade. Então, eu acho a importância dessas pessoas de ter uma casinha, autoestima, né? Só que assim, eu sempre falo, não adianta a gente dar o terreno, né, que enquanto, como aconteceu várias e várias vezes aqui, doar o terreno para a pessoa, e a pessoa não vai conseguir construir. A pessoa, às vezes, que não tem... Nós, para chegar e construir uma casa rápido, assim, 2 anos para construir, nós, é com dificuldades. E a pessoa que não tem um terreno, você vai dar um terreno para ele construir, tu tem 2 anos, 1 ano para construir, 1 ano e meio, 2 anos para construir, também não consegue, porque não tem renda para isso. Então, eu sempre acho, nós, doar o terreno, sim, e para as pessoas que não têm, e na época certa, como é que bolsa, construção seria, e que também... correr atrás de programas como está aí, eu vejo o prefeito esforço, já conversei com ele, correndo atrás, e isso é importante para o nosso município, voltando essa bolsa, construção, casas popular, é uma alegria muito grande, não só para a nossa cidade, mas para todas as cidades, com certeza vai contemplar as pessoas que realmente querem um teto para morar. Pagar aluguel não é fácil, quem não tem uma casa, não tem uma casinha para morar, se pagar aluguel é um dinheiro vai que não volta, é difícil, é aquele dia 600, 700, 800, 1.000, 1.500, que seja, de aluguel, é um dinheiro que você podia pôr de comida dentro da casa para a família comer. E tantas outras coisas que você pode fazer para dar um conforto para a família. Então, eu sou sempre essencial, bolsa, construção e casa popular, voltando agora, é uma alegria muito grande, isso é uma benção que acho que faz ficar parado e ser muito ruim. Também, quero também... agradecer a todos os funcionários de todas as secretarias, secretários também, prefeito, vice, sempre batalhando bastante, né? Agora, final de chuva, praticamente esse mês ainda que deve chover, mês de maio também, eu creio que tem alonga um pouquinho, e nós temos que ficar muito atentos no negócio de dengue, né? Quando começa para a chuva e aquele troço de dengue, mosquitos, então nós temos que ficar bem atentos a isso aí. Também queria fazer um comentário, senhor presidente, vereadores, foi muito triste mesmo aquele foi um choque para o país inteiro, né? O mundo todo, em Blumenau, Santa Catarina, aquelas crianças, daquela pessoa entrar naquela creche, era uma creche até particular, né? Então, na verdade, não entrou para a porta da frente, onde tem guarda, tudo, entrou, pulou o muro. Então, e fazer aquilo, então, depois o cara faz aquilo, mata as crianças, feriu mais uns quantos, e depois se entrega para a polícia. E aí, quer dizer, então, ninguém se sabe se explicar o que, que aquele rapaz tinha na cabeça, o que estava pensando. Então, isso serve de exemplo para nós aqui da cidade, para todas as cidades do Brasil inteiro, creches, as coisas, nós ter o máximo cuidado, e cuidado para isso realmente ter segurança para nossas crianças, né? Que às vezes está lá, os pais deixam as crianças às vezes, na creche, você não sabe o dia de amanhã o que pode acontecer. Então, esse serve de um alerta, né? Um alerta para todos nós, de todas as cidades, que a gente possa sempre estar atentos para que isso não venha acontecer em nenhuma cidade, quanto mesmo em nossa cidade. Mas são essas minhas palavras de hoje. Um abraço a vocês que estão em casa nos assistindo. Deus abençoe a cada um. Um grande abraço.
Obrigado, vereador. Vereador Cleito, quer fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus de estar aqui mais uma vez hoje junto com vocês. Queria agradecer a todos os vereadores que nas suas falas colocam meu nome em oração, que pede melhoras. Isso daí para a gente é muito importante, porque essa doença mexe muito com a cabeça da gente. E é onde que nessas palavras anima a gente para que a gente tenha força de vencer. Igual eu sempre falo, em nome de Jesus, já estou vencido, já estou curado, só vou fazer essas quimioterapias que tem que fazer, que é uma lei. Mas a gente agradece do fundo do coração a cada um de vocês, vereadores, que estão orando e nos ajudando nessas palavras de conforto. E meu muito obrigado pelas palavras de vocês. Queria agradecer também a vocês que estão em casa, nos assistindo, a importância de estar acompanhando. Em nome do Ramão, a sua esposa Liane, quero cumprimentar a todos vocês que acompanham a live aqui dessa Casa de Lei. Hoje, senhor presidente, eu estava andando na cidade e vi a empreiteira que está aí acabando de concluir o acabamento da obra da Avenida Brasil. Essa obra que já era para estar pronta dia 18 de fevereiro de 2023, mas a gente sabe, por causa da chuva que está aí, não deu para concluir. E agora, esse mês, né, está no final do mês de abril, até o final do mês de abril agora, já vai acabar tempo chuvoso. E aonde que essas empresas estão vindo para dar o acabamento? Um acabamento muito importante para o nosso município, que, igual eu sempre falo, que é um dinheiro público e tem que ser bem investido. E junto com essa empresa também, já vai vir as outras empresas para dar o acabamento ali da Rua Pirajuí. Eu passei lá também, está tudo lá, bem dizer, parado ainda, né? Mas vai ter que ir, dando início, acabando as chuvas, né? Já dá início de novo para terminar essa obra. É onde que a gente tem reclamação das pessoas que moram naquela rua, mas graças a Deus eles estão vendo a dificuldade, que não é da empreiteira, a dificuldade não é da gestão, não é da Câmara, mas é por causa de um tempo chuvoso que nós estamos passando. Então, acabando esse tempo de chuva, tenho certeza que nós, vereador, juntamente com o prefeito, vai estar lá cobrando essas empresas para dar continuidade dos trabalhos, e trabalho de muita importância para o município e aquelas pessoas que realmente estão morando nesse lugar que estão fazendo essas obras, que é o asfalto da rua Pirajuí também. E queria também, presidente, falar um pouquinho sobre o acontecido, o que aconteceu sobre os ônibus escolar, que deu problema. E é uma coisa que a gente da vez fica sabendo por mídia, pelas redes sociais. E seria muito importante, sim, a gente sentar com o prefeito, nós vereadores, procurar nossos deputados federais, deputado estadual, para que nós, até mesmo senadores, né, que nós temos os três senadores do estado hoje, praticamente, é pessoas da casa, pessoas que a gente conhece, a gente tem como chegar neles, conversar e cobrar. E pedir para eles um ônibus escolar para os nossos alunos que faz faculdade em Sinop, ou até mesmo sentar com o prefeito, pela arrecadação que o município está tendo esse ano, ano que vem a expectativa é subir mais, para que possa estar comprando um ônibus só para o pessoal que faz a faculdade de Sinop. Então isso aí é o que eu sempre falo, é a gente sentar, conversar com o prefeito, dialogar, ver o que dá para fazer, dá para dar uma entrada, parcelar até o dia 31 de dezembro de 2024, né? Então tem possibilidade de fazer isso, vamos sentar, vamos fazer. Se não tiver, a gente vamos continuar dando assistência que tem que dar, porque o que é pago para essa empresa levar esses alunos até Sinop e voltar, eu acho que daria sim para dar uma entrada no ônibus e pagar a parcela até o final do mandato. Então isso aí é muito importante, que nós vamos estar ajudando esses alunos. A gente sabe que esses alunos pessoas que estão lá estudando e é o futuro da nação, o futuro do nosso município está na mão deles e vão passar pela mão deles. Muitos deles, da vez um, dois, três, quatro, vai estar passando daqui 4 anos, daqui 8 anos, nessa casa de lei, passando e sendo cobrado da mesma forma que nós está sendo cobrado hoje também. Então eu acho que é mais do que justo a gente sentar com o prefeito e ver com carinho. Já estou sabendo que o prefeito já sentou com eles, com o pessoal da empresa que presta esse serviço, e já chegou num acerto do que vai fazer, mas seria muito importante a gente, a Câmara, tanto participando, participar junto com eles também, para realmente ver a dificuldade de cada um deles. Então seria muito importante. Desde já agradeço a Deus e meu muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Creito. Vereador José Anselmo, quer fazer uso da palavra?
2 minutinhos só, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que nos assistem pelas outras redes sociais. Boa noite aos que estão presentes. Só queria dizer para o nosso amigo vereador Creito que a gente fica muito contente em estar, o senhor está aí junto com nós, né? O senhor é importante para essa casa. E queria dizer, senhor presidente, meu descontentamento continua com essas operadoras, não sei se TIM, não sei se Oi, porque nenhuma das duas funciona, na verdade, né? Eu insisto nesse assunto porque eu acho que a nossa moção de apoio, de repúdio, parece que não valeu nada até agora, né? Não surtiu efeito porque continua do mesmo jeito ou pior. Falo isso porque eu tenho mãe e pai em Sinop e né, são pessoas bem idosas. Eles têm um telefone fixo. Eu não consigo me comunicar com eles, infelizmente, porque você só fala com WhatsApp, eles não conseguem utilizar celular. Então, eles têm um telefone fixo. Minha mãe ainda consegue falar e se comunicar no telefone fixo, mas eu não consigo falar com eles, no caso, com o meu telefone, né? Então, eu tenho que ligar para minha irmã, para ir lá, saber se está tudo bem e tal. Então, por isso o meu descontentamento. Eu acho que se fosse o caso, a gente fazer uma nova moção de repúdio para ver se surte algum efeito. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Ademir, quer fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite aos senhores vereadores, vereadora Luzia. Quero aqui cumprimentar os colaboradores desta casa, nosso companheiro Xangai, os meninos aí que também estão transmitindo aí a sessão através do Facebook, né? Quero aqui também cumprimentar a Thaís, lá da rádio, né, e todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando através da rádio. Presidente, gostaria aqui de começar a minha fala colocando a situação da saúde que nosso estado está se enfrentando, né? É, quando chegou aqui a primeira vez, os prefeitos, os consórcios, né, essa tal de regularização aí, eles iam regular os pacientes direto para o destino onde a gente ia conseguir fazer o tratamento, né? É, no meu ponto de vista, o nosso secretário de saúde do estado de Mato Grosso, ele está enganando a população nossa aqui da nossa região. Isso aí, para mim, não está passando da enganação. Hoje, eles estão pegando, regulando pacientes de Santa Helena, do interior, mandando para Sinop, mandando para Sorriso, mandando para tudo quanto é lugar aí, e pegando paciente que está dentro de Sinop, mandando para o regional aqui em Colíder, onde era a nossa base. Eu falo isso porque o que está acontecendo? Nós temos com um paciente de Santa Helena, já está com mais de semana internado no regional de Sinop, e eles alegam que diz que não tem os materiais suficientes para fazer a cirurgia. Então, quer dizer, eu acho que eles tiraram o direito dos nossos pacientes aqui da nossa região e estão mandando para fora. E diz que está fazendo só emergência que estão conseguindo fazer. Então, eu acho que o nosso secretário, o pessoal que está envolvido na saúde do estado, só está enganando a população da região norte aqui. E principalmente os municípios pequenos igual os nossos. Estamos sofrendo aí, nossos pacientes estão tudo sofrendo com essa babaquice, essa conversa aí, que vai fazer tudo correto, que agora vai melhorar. Mas, infelizmente, está cada dia ficando pior. Regularam um paciente nosso para Peixoto de Azevedo e ficou lá 2 semanas esse paciente lá para conseguir uma cirurgia. Sendo que antigamente, por mais ruim que aquele regional de Colíder funcionou, não ficava 3 dias um paciente lá com a quebradura, já estava feita a sua cirurgia. Então, para mim, vai minha nota de repúdio aí para o nosso secretário de saúde do estado, tá? Porque é o que eu penso, é o que é que está acontecendo aqui na nossa região e a nossa população está sentindo isso aí. É, a dona Luzia também colocou aqui, né, dona Luzia, acho que a obrigação dos vereadores, com certeza, é cobrar o nosso gestor, nosso prefeito, nós como vereadores também temos que se cobrar. Só que, infelizmente, dona Luzia, nós também temos, não vou aqui generalizar toda a população de Santa Helena, né? Mas eu acho que cada um morador, cada cidadão santelenense, tem que também ajudar, cuidar da nossa cidade. Não adianta também querer jogar a responsabilidade para cima de vereador, para cima de prefeito, para cima de secretários. Se a população também, alguns, quer que a população entenda o que eu estou querendo dizer. Infelizmente, algumas pessoas, além de não cuidar da obrigação dela, ainda prejudicam o seu vizinho. Primeiro, não limpa seus quintal, deixa seus quintal baldio, cheio de mato dentro da cidade, não tem coragem de passar uma bomba de veneno, nem de manter limpo. Aí, hoje mesmo, nós temos aí, começamos a recuperação das limpezas dessas BL, dessas bocas de lobo que nós temos na cidade. Infelizmente, tudo entupido. Porque nós não fizemos manutenção já há muitos anos e nunca tinha sido feito. Agora nós estamos fazendo. Só que, infelizmente, eu posso apontar local e pontos. Avenida Brasil, nossa, do mercado, o trevo descendo aqui para baixo, todas elas têm esses BL. Só que, infelizmente, os proprietários foram lá e vedaram essas tampas. Então, não tem como a água entrar nessas bocas de lobo. Então, vai dar erosão, ela vai pegar o asfalto e vai correr. Hoje, nós temos pessoas jogando rede de esgoto dentro das nossas galerias. Eu vou citar aqui o mercado, esse mercado, nós temos aqui o mercado Três Irmãos. Hoje, eles estão com 2 bocas de BL ali vedado. Por que eles vedaram? Eu fui lá e abri. No outro dia, eu fui lá e pedi para eles fechar. Porque o estabelecimento deles parecia que estava dentro de uma fossa. Por quê? Porque tem alguém jogando rede de esgoto dentro das galerias. E quem é esse cara que vai querer uma boca de lobo na porta do comércio dele, saindo
cheiro de fossa. Eu mesmo aconselhei, cara, fecha de novo, eu errei dessa vez com você. Teve que vedar de novo, ô presidente. Teve que vedar de novo. Aí eu pergunto para vocês, será que é os vereadores que é culpado? Será que é o prefeito que é culpado? Nós temos aqui esse riozinho que desce aqui embaixo aqui. Eu falo para vocês que é o seguinte, eu já cansei de tirar a geladeira velha ali da boca daqueles tubos ali, obstruindo a boca dos tubos. Jogo de sofá velho também ali dentro. Aí eu pergunto para vocês, será que foi o vereador que jogou? Será que foi o prefeito que jogou? Será que a prefeitura que despejou aquele caminhão de entulho, de sofá velho e geladeira lá dentro? Aí quando vem a chuva, o que vai acontecer? É lógico que vai transbordar os rios mesmo, as galerias não vão vencer. Ah, mas a prefeitura tem a obrigação de limpar e zelar. Concordo, temos que fazer manutenção todo ano sim. Só que eu peço a compreensão da população também, que faça a parte dela. E se vier alguém pegando, jogando uma geladeira, um sofá, que nem eu já tirei dali dentro daquele córrego ali, e denuncie para a vigilância, denuncie para alguém. Mas não deixe isso acontecer. Porque se deixar acontecer amanhã ou depois, quando der outra chuva, vai lá prejudicar o vizinho, que não tem nada a ver com a bagunça que ele fez. Então, eu acho que nós, vereadores e prefeitos, né, temos que cuidar da nossa obrigação, sim. Mas a população também tem que fazer a parte dela, se não quiser ter complicação, né? O vereador também, Cleito, colocou a questão dos ônibus, né, vereador? Bem colocado, bem cobrado. É, inclusive, né, foi questionado aí pelo Facebook, né, onde eu vi pessoas de outros municípios criticando o nosso município de Santa Helena. Com coisa que o município de Santa Helena não está fazendo a parte dele. Infelizmente, fiquei chateado, sim, porque a pessoa, quando expôs lá, colocou os gestores públicos, vereadores, no caso, e prefeito municipal e secretário de educação. Deu para entender para a população, que saiu até no MT, Mato Grosso, saiu na rádio, que o município de Santa Helena não estava fazendo a sua parte. Então, participei na reunião com o prefeito, a nossa secretária de educação, perguntei para os alunos se algum deles tinha algum dia me comentado a respeito do que estava acontecendo com esses ônibus. Nunca. Eles me comentaram nada disso para mim, eles mesmos foram sinceros e disseram que nunca tinham falado para mim, só que falaram também que alguns vereadores aqui de Sacado de Lei sabiam. Eu falei, então, se sabiam, covardiaram perante os fatos. Você entendeu? Não falaram, para mim não falaram, nenhum vereador, me desculpe se alguém sabia, mas não me comentaram isso, acho que o vereador Cleito também, né, vereador? Nós conversamos também, o senhor não tinha conhecimento disso aí. Então, só espero que o prefeito fez o compromisso de dar um transporte de qualidade para esses alunos. Eu entendo perfeitamente a situação deles, eu sei que a viagem deles, se não for um carro seguro e com conforto, com certeza o desgaste vai ser muito maior, e essas crianças, com certeza, esses adolescentes, melhor dizendo, esse é o futuro do nosso país, é o futuro da nossa cidade, é o futuro do nosso município. Então, eu só quero aqui pedir... os alunos, né, até pedir para eles que quando eles tiverem esse problema, que eles procuram direto a secretária, procuram o prefeito. Se caso não resolver, procura os vereadores. Vem aqui um líder deles na Câmara um dia de sessão, ou comunica que quer falar com a Câmara inteira, para não haver esse desencontro. Aí se nós se debruçar perante o caso e não resolver a situação deles, ou não tentar cobrar e justificar o nosso prefeito o que está acontecendo, aí eu dou o direito para eles realmente... crucificar essa Câmara de Vereadores. Porque eu sei que, eu também não sei se o vereador sabia ou não, mas segundo me passaram, alguns vereadores sabiam dessa situação e não relataram para nós aqui. Quero aqui agradecer também aos companheiros Edinho, o Romão, o Giovanni, o Toninho lá na Bandeirante, né? E os companheiros aí que estão acompanhando nós aí, o pessoal lá do assentamento Quênio, pessoal lá da comunidade Atlântico, um grande abraço a vocês todos e toda a população da nossa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Marcelo, quer fazer uso da palavra?
Obrigado, presidente.
Vereador Valdir, quer fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o presidente, em seu nome, todos os companheiros, vereador Dona Luzia, todo o pessoal aqui presente, pessoal de casa que nos está nos assistindo. Quero aqui, presidente, começar com a minha palavra, né? Cumprimentando aqui a todos os nossos funcionários públicos desse município, todo o nosso secretário, né? Que está desenvolvendo o seu trabalho. E quero aqui também comentar um pouco da nossas estradas, do nosso município, né? Que já é período chuvoso, né? Está terminando a chuva. Bem provavelmente já nesses 15, 20 dias já vamos melhorar nossas estradas, né? Não está muito ruim, mas está já com um problema um pouco as nossas estradas, então o setor de obra nesse dia já começa a trabalhar, porque está diminuindo a chuva, então com certeza vão já passar as máquinas onde que vai ficar melhor nossas estradas e servir também, né? Pedir também para os nossos carradores, nossos situantes também, que já vão ajudar também muito nossos pequenos produtores do nosso município. E aqui também falar um pouco, também ouvindo a palavra do nosso vereador, sobre o asfalto, né, do nosso município aqui, da Avenida Brasil, onde está fazendo um repasse, né, acabando de acabar os acabamentos, onde tocou refazer algumas partes, né, do asfalto, que estava muito já, não estava de boa qualidade, e é onde estão fazendo de novo, e estão refazendo as bocas de lobo, fazendo tudo, e passando um material, né, esse material é tipo uma lama asfáltica, mas não é, o material foge, é um material de outra qualidade, que vai ficar melhor asfalto, né? Aí é onde, né, vai ter o engenheiro da Sinfra que vem avaliar, né, e o nosso engenheiro para entregar a obra para o nosso município. Então, parabenizar a todos os funcionários. E aqui também falar também, né, sobre o quarto jogos escolar desse município, nosso município, jogos escolares esse, que amanhã é a abertura, onde eu acredito que a secretária já convidou também, né, todos os vereadores para a abertura do quarto campeonato escolar desse município. Parabenizar o professor Sebastião, até inclusive ele mandou eu até convidar também a todos os vereadores também que queiram participar amanhã da abertura desse campeonato, quarto campeonato municipal, né, escolar do nosso município. E também fazer aqui também uma a respeito ao esporte, né, onde temos que sair o calendário esportivo desse ano, onde a população esperar um pouco mais, né, pessoal amador que vai ter campeonato municipal, intermunicipal, né, do nosso município, voltar ao campeonato suíço. Eu acredito que o esporte já está andando e agora dá o pontapé inicial, o primeiro jogos escolar que vai ter agora, e acredito que logo em seguida também já vamos fazer os campeonatos amador do nosso município, que está precisando muito, né? Está cobrando a população de fazer esses jogos de adulto, né, do nosso município. E também aqui também falar a respeito também da Casa Popular, né? Então, a Dona Luzia comentou, o vereador Democa, que a grande importância, né, para o nosso município, onde, né, vai beneficiar realmente pessoa que precisa, né, dessas casas. Né? Até inclusive, conversando, né, o prefeito também junto com deputado Juarez, onde tem uma pré-conversa de umas casas aqui para Nova Santa Helena. Então, cada vereador, né, que tem seu representante, né, que corra atrás dos seus deputados, aonde para conseguir esse recurso para o nosso município, que vai atender nossa população. E agradecer ao prefeito, né? Prefeito que, né, que está essa pré-conversa, igual bem comentei aqui, dessas casas populares, né? Junto ao deputado Juarez, que é uma conversa que com certeza a gente espera, né, que torne a realidade para a nossa população, que vai que nos ajudar muito. E falar também aqui a respeito dos ônibus também, né? É o direito dos nossos alunos, aonde nossos alunos que é o futuro, né, do nosso município, do nosso país, precisamos dar uma condição boa para os nossos alunos, né? Dentro das possibilidades, eu acho que o prefeito está cumprindo, né, com o compromisso que teve, deu esse imprevisto aí, mas eu acredito que logo vai se resolver logo esse problema. E, igual o vereador Freito bem frisou, também citou, né, que é uma possibilidade, é uma de uma conquista de um carro novo para o nosso município, para os nossos alunos. É muito bom a gente poder dar condições melhores, uma qualidade de vida melhor para ele, para os nossos alunos. Então, vamos lutar, né, junto com nossos representantes também, para a gente correr atrás, para a gente tentar conseguir esse bem para o nosso município aqui. Do mais, boa noite e até a próxima.
Obrigado, vereador Valdir. Dona Luzia pediu mais um minuto aí. Está concedido, vereadora.
Presidente, eu gostaria aqui de estar colocando que, bem colocado, né, as palavras do vereador Democa, mas onde eu coloquei não é sobre tantos problemas assim, que eu também tenho consciência que não é responsabilidade do poder público. Como também vejo que a nossa população, como ele falou, de que jogam rede de esgoto, nós não temos rede de esgoto. Então, a nossa vigilância tem que descobrir onde é. E nós temos uma lei, né, que podemos multar. Então, o município tem que fazer o seu dever de casa. E não é só ir lá limpar a porquice dos outros, não. Nós temos que pedir também para os vigilantes sanitários, tem muitas fossas escorrendo no, nas ruas, e isso temos que cobrar. O cidadão tem que fazer limpeza nas suas fossas, tem que furar fossa suficiente para o seu uso, né? Também temos que trabalhar de limpar os terrenos, de cuidar, porque o caramujo está infestando. E graças a Deus, no Brasil não tem a doença ainda. Mas nós estamos vendo vários países que as pessoas estão morrendo. São três doenças graves que atacam estômago, coração e pulmão, por causa dos caramujos. Então, vamos, né? Nós, como legisladores, temos que estar atentos a isso, sim. Eu queria frisar, vereador Democa, que eu falei dos problemas pequenos, nos pátios públicos mesmo. Por isso que eu falei de a gente cobrar os secretários. Porque aqui mesmo, nós corre risco de uma criança ir lá e bater aquela rede ali, ó, que vai ter agora aí os jogos. Há um perigo aquilo ali, uma descarga elétrica. Então, é isso que eu queria deixar claro. Eu não estou só criticando a administração. Estou chamando todo mundo, população e nós, para ser corresponsável para que a nossa cidade fique cada vez mais bonita. Muito obrigada pelo concedido um minuto aí.
Vereador Raul também pediu. Está concedido, vereador.
Obrigado, presidente. Não só para acrescentar as palavras do vereador Pituca, né? Estava falando e com toda a razão sobre os celulares, né? Telefone. Eu estive na TIM Sinop, vereador, e inclusive eu troquei o chip meu da Oi, né? Na TIM. Fica com o mesmo número. Só vai fazer a troca, paga R$ 50, você troca e fica com o mesmo número da Oi. Só que não, sim, tem que pagar R$50 do chip. E aí eles fazem um, ligam para lá, é uma burocracia danada, né? Na central, não sei onde é que fica essa central deles. É demorado, é chato, enjoado. E, só que o meu não está fazendo ligação. Mas isso só funciona WhatsApp, né? WhatsApp, todas essas coisas. E o meu ainda não está fazendo ligação. Então, a semana que vem, eu vou para lá de novo, novamente, e vou ver isso aí, porque é que não está fazendo ligação. Quanto aos telefones fixos, nenhum está funcionando. Então, eu não sei que eles vão tomar essa medida. Eu acharia assim, eu vejo assim que quem tem celular, quem não, ou coloca o chip da Vivo, muda o número, que seria o caso mais correto, funciona em qualquer lugar, que eu não sei. Para mim, até agora, eu tenho um chip da Vivo também, né? Eu só uso mais quase da Vivo do que assim na assim, para ligação, tá, o WhatsApp também, essas coisas, né? Aí a redes móveis, tá, eu uso mais o chip da Vivo. Mas quem não tem, problema, né, presidente? É um problema seríssimo. Mas só isso aí. Quem, às vezes, quem quiser trocar, tem que ir na TIM Sinop. Em Sinop, tem 3 lojas lá. Problema. Não é fácil, não.
Eu queria deixar meu boa noite a todos os colegas, vereadora Luzia, que está aí, ao servidor da nossa casa aqui. Deixar meu abraço a todos, aos senhores que estão aí nos assistindo aí no plenário, aos senhores e senhoras que estão nos assistindo pela rede social, bastante gente hoje aqui. Então, muito obrigado, meu abraço a todos vocês aí, o pessoal da Vila Atlântica, do Keno, das comunidades vizinhas aqui. Muito obrigado por estar nos assistindo. Estão vendo os vereadores aí falando, reclamando, falando da nossa moção de repúdio, vereador. Já foi enviado, sim, mas ainda não tivemos nenhuma resposta. Também dos Correios, também. Parece que o prefeito também pediu cópia. Ele levou em mãos lá em Brasília, quando estava lá. Mas ainda não tivemos nenhuma resposta disso aí. Nos Correios, agora eu conversei com eles esses dias. Aí eles também já vai mandar um documento. Não sei se mandou hoje esse documento pedindo para trocar o CEP da nossa cidade. Ele está pedindo para a gente ajudar a divulgar. Não recebi esse documento na mão, foi verbal por enquanto ainda. Mas vai ser uma troca de CEP também. Aí vai ter aquele transtorno. Mas diz eles que se faz necessário. Vamos aguardar o documento para a gente ver do que se trata. Questão dos ônibus aí. Realmente os alunos precisam de um transporte melhor. Mas não vejo também uma culpa muito grande do nosso prefeito, porque ele estava cumprindo com a parte que ele prometeu. O pessoal de Itaúba, o veículo lá deles, que não estava adequado, mas que isso aí vai ser resolvido dentro em breve. Realmente, o nosso aluno precisa de um transporte eficiente, porque se trata de, eu sempre falo, o que nós podemos dar para nossos filhos e para os filhos de Nova Santa Helena é uma formação. Essa é uma herança que ninguém vai tirar deles. Então, nós temos essa obrigação de fazer o possível para atender esses alunos. Hoje eu estava olhando aqui hoje, parece que é raro em nossa casa de lei não ter nenhum projeto, nenhuma indicação, nada para se passar no dia. E hoje é um dia desse. Não estou vendo aqui que não tem nenhuma indicação, nenhum projeto, nada para a gente votar. Mas era isso aí por hoje. Obrigado a todos. Observando não haver nada a se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Tenham todos uma ótima noite.